alunos, estamos iniciando a quarta unidade da disciplina Psicologia, na qual nós estaremos trabalhando o trabalho nos diversos modos de gestão predominantes atualmente nas organizações e seus impactos na subjetividade, no indivíduo e na saúde. Os objetivos dessa unidade, então, são caracterizar os principais modos de gestão atual e identificar os seus reflexos na saúde, na segurança no trabalho e na subjetividade dos trabalhadores. Bom, no módulo anterior, vocês estudaram diferentes concepções de homem com o professor Narbal. E nós vamos ver que predomina, na perspectiva que vocês encontram no livro de vocês, a concepção de homem como um ser socialmente construído, ou seja, um ser que é biopsicossocial. Ele é influenciado, então, tanto pela sua constituição biológica, como psicológica, como social. Nessa concepção, então, histórico-cultural, os seres humanos, eles são fruto tanto das suas características pessoais, individuais, como resultante da sua inter-relação, das suas relações com o meio circundante. Ou seja, desde a família, os grupos da qual cada um de nós fez parte desde da adolescência, a escolarização e, de modo especial, o que nos interessa aqui, que são as relações que ocorrem nas situações de trabalho e que nos trazem feedbacks, ajudam a avaliar os nossos comportamentos profissionais, pessoais e assim por diante. Então, essa concepção de homem, ela está diretamente relacionada a esse ambiente social no qual nós fazemos parte como trabalhadores ou aqueles que estão fora do mercado de trabalho, mas que buscam ingressar no mercado de trabalho, também são, da mesma forma, seres biopsicossociais. O que nos interessa, então, de modo especial, é estudar neste módulo em relação a esse ser tão especial que são os seres humanos. Nós vamos estar trabalhando de modo especial as formas de gestão adotadas atualmente nas organizações. Mas o que consiste gestão? É o objeto essencial do que vocês vêm estudando até o momento no curso de administração. Gestão é o ato de gerir, é gerência, é administração, é o objeto, então, da administração, que é administrar. E os modos de gestão constituem o conjunto de práticas administrativas que são colocadas em execução nas organizações. Nós vamos verificar que, historicamente, os modos de gestão eles foram sendo alterados e constituídos desde a construção da administração científica e eles vão se alterando com as novas formas de gestão do trabalho atualmente e que todas elas têm reflexos sobre as pessoas, o modo como as pessoas trabalham e, consequentemente, o que nós precisamos conhecer mais para que a gestão, o ato de gerir, possa ser, então, um ato mais eficiente, eficaz e com efetividade para a organização e para a própria sociedade. Bom, vamos ver um pouco, então, o que vocês têm aí no livro de vocês sobre os modos de gestão e tanto fatores internos como fatores externos que influenciam o modo de gestão que uma determinada organização vai adotar. Porque cada organização, com seu grupo de gestores, com seus trabalhadores, vai definindo o que é mais importante, quais são as características desejáveis, quais são os comportamentos, quais são os processos mentais que são necessários para se ter um bom processo de gerir a organização, então. Quais são, então, os aspectos ou fatores internos diretamente ligados ao modo de gestão, os modos de gestão? Quais são, na verdade, os principais fatores internos relacionados aos modos de gestão? Nós vamos ter, então, as estratégias e os objetivos definidos pela organização, a visão, os valores, que são diretamente ligados também à cultura que a organização adota. Quais são os recursos disponíveis, se há mais ou menos recursos para o desenvolvimento do trabalho. Qual é a história dessa organização, quem foi seu criador, quais são o modo de constituir essa organização, as mudanças que ela sofreu, se foram positivas ou não. Quais são as características das pessoas, ou seja, quando, lembrando um pouco na nossa primeira unidade, quando eu falei de quais são os objetivos da psicologia e como eles são absorvidos pela administração, como então ocorre o processo de seleção de pessoas, que tipo de pessoas são selecionadas. Hoje, relacionando com o que vocês devem ter visto sobre competências, quais são as competências importantes para que essa organização ela possa desenvolver as suas competências essenciais, alcançar os seus objetivos? Qual é a tecnologia utilizada também para o alcance desses objetivos, para que a organização possa desenvolver bem, então, o seu trabalho? E que reflexos essa própria tecnologia tem, por exemplo, no comportamento das pessoas? Elas são abertas à introdução de novas tecnologias? Há dificuldades em implantar novas tecnologias? Quem são os clientes dessas organizações? Quais são as características? E, de modo especial, aqui nessa situação, os clientes externos, mas e os clientes internos? Ou seja, relacionando a quem são as pessoas, quais são as características desses trabalhadores, quais são também essas características, então, já relacionando com os clientes internos. Então, quais são os aspectos relacionados aos fatores externos que são também muito importantes de serem verificados na sua relação com os modos de gestão que são adotados na organização? Percebam que esses são adotados no livro, como eu estou referendando, são muito importantes, mas obviamente não são os únicos. Por quê? Porque vai depender do contexto econômico que a própria organização está inserida, que vai influenciar os fatores externos e os próprios fatores externos. Se ela está num ambiente de maior concorrência ou competitividade, o quanto a globalização interfere no seu produto ou no tipo de trabalho que ela desenvolve, qual é o contexto cultural no qual a organização está inserida, se é uma organização que se encontra no interior do Brasil, no norte do Brasil, no sul do Brasil, ou se é uma multinacional que se instala no Brasil, seja ela europeia, seja americana, todos esses fatores vão interferir. Assim como o contexto político, por exemplo, uma organização que esteja inserida num contexto chinês, num contexto brasileiro, num contexto italiano, com certeza todos esses aspectos irão interferir no modo de gestão que a organização estará adotando, mesmo que ela tenha determinadas diretrizes comuns. Então, as legislações, o tipo de governo que é instalado em cada um dos países, assim como isso vai interferir de modo direto também no contexto social e no contexto cultural, na qual tanto os gestores estarão inseridos como o modo como eles precisarão desenvolver a sua forma de gerir os seus trabalhadores estará sendo influenciado por todos esses aspectos e em relação, então, aos seus comportamentos, ao que é liderar, ao que é gerir, ao que é administrar, serão variáveis diferenciadas em função de todos esses fatores. Então, todos esses fatores, aspectos internos, aspectos externos, irão interferir no modo como vai ocorrer a gestão no interior da organização e na relação, então, com clientes e com outras organizações. Bom, quais são, então, as principais tendências de gestão atuais? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar a mais tradicional, que vocês já estudaram, que é tayloriana, ou neo-taylorismo, o tecnocrático, o modo de gestão predominantemente por excelência ou da qualidade total, e o modo de gestão participativa. Mas em que consiste, quais são as principais características de cada um desses modos de gestão ou ditas formas de gestão nas organizações? O que que elas trazem como principais elementos para gerir a organização e também que reflexos eles têm nas ações dos trabalhadores, na sua subjetividade, nessa relação, então, entre as características individuais, pessoais dos trabalhadores e as características da própria organização e como isso vai se refletir, então, na saúde e nos aspectos mais ligados às preocupações que os gestores precisarão ter com os seus trabalhadores para um bom desenvolvimento do trabalho. Bom, o que caracteriza, então, de modo especial, o taylorismo? Tem dois aspectos fundamentais que sintetizam, né, além dos outros que nós já estaremos verificando, o que vai caracterizar o taylorismo. Em primeiro lugar, é a distinção entre o planejamento e a execução, ou seja, um grupo é responsabilizado por todas as questões estratégicas ligadas ao planejar, ao pensar os processos e o trabalho, a organização do trabalho, a execução do trabalho, enquanto o outro grupo, em geral, o dos trabalhadores, são aqueles que executam as diversas atividades. Então, existe uma cisão entre o pensar e o executar de modo muito claro neste processo de trabalho e de gestão taylorista. O outro aspecto fundamental é que, a partir do desenvolvimento do taylorismo e da dita administração científica, então é justamente chamada de administração científica, porque passa a existir toda uma preocupação em utilizar os conhecimentos científicos da época relacionados ao trabalho. Como nós podemos melhorar o trabalho de modo especial? A eficiência do trabalho com a utilização de conceitos científicos desenvolvidos na época, de modo especial, com uma preocupação maior a partir da dita Revolução Industrial. Bom, o que orienta, então, quais são os principais norteadores ou as principais orientações no modo de gestão taylorista, fordista, né, que vocês já viram também que ele é utilizado, né, de modo a representar ou de modo a trazer os seus principais representantes, aqueles que mais desenvolveram os conhecimentos. Então, Taylor, lembrando, Fayol e Ford. Bem, então, quais são as principais orientações do método neste tipo de organização? Uma busca pela simplificação das tarefas de execução, quanto mais simples, quanto mais específicas, mais bem desenvolvidas, segundo o suposto predominante. A padronização das tarefas, a individualização e a especialização, de modo que cada um tenha pleno conhecimento do seu trabalho, a seleção e formação de pessoal para execução, dado que antes a preparação e a qualificação da mão de obra era ainda uma preocupação não determinante, não importante na forma como vinha se organizando o trabalho até então. Existe uma intensificação do papel dos técnicos no processo de trabalho, de modo especial os engenheiros, que trazem toda essa perspectiva, então, científica e técnica para o contexto de trabalho. E existe também uma preocupação maior com o controle, a fiscalização do trabalho. Então, não é por acaso que nesse período são aspectos determinantes das concepções sobre o modo de gerir e o papel do administrador. Que tipo de ações? Que tipo de comportamento? Planejar, comandar, controlar são elementos fundamentais que vocês vão ver, então, como determinantes nesse tipo de orientação e nesse tipo de modo de gestão taylorista. Quais os reflexos, então, do taylorismo na questão da saúde e na própria segurança do trabalho? É o que nós vamos ver a seguir, então. Os principais impactos do taylorismo na subjetividade, em primeiro lugar, vão ser refletidos na saúde física. E os aspectos ligados à fadiga crônica, às úlceras, às doenças musculares e ósseas e às insônias serão encontradas neste modo de gestão. Não quer dizer que, como nós vamos ver posteriormente, não sejam encontrados também nos outros modos de gestão. Mas, de modo especial, se salienta aqui, no taylorismo, as doenças musculares e ósseas são encontradas em um grau muito superior ao que é encontrado nas outras modos de gestão, nas outras formas de gestão, em função justamente da tecnologia existente na época, do tipo de trabalho que era desenvolvido com todo o processo de industrialização. Além disso, do ponto de vista da saúde mental, como vocês viram aí na projeção, nós vamos ver como os aspectos principais encontrados, principais formas de adoecimento ou de dificuldades do ponto de vista da saúde mental, o alto grau de ansiedade, irritabilidade, neuroses, depressão e fadiga nervosa. Existe um estudo que é muito clássico, que vocês têm citado no livro de vocês, que é o estudo que Legrand desenvolveu na década de 70, que foi conhecido como neurose das telefonistas, e que ele contribui muito para entender o que vocês podem verificar, por exemplo, no filme que está citado no livro de vocês, o filme do Chaplin, Tempos Modernos. Todos vocês já assistiram? Se não assistiram, procurem assistir porque é um bom exemplo de como vocês podem verificar que o modelo Taylorista ele traz, por meio da repetição de tarefas, a busca de simplificação das atividades, o alto grau de especialização, a repetição de tarefas, uma série de reflexos que fazem com que, em uma das cenas do filme, se vocês já assistiram, irão lembrar, por exemplo, o funcionário representado pelo Chaplin saia na rua procurando apertar os parafusos. É bem representativo, então, de como isso vai se refletir, essa forma de organizar o trabalho repetitivo, monótono, vai se refletir muitas vezes nas neuroses que se desenvolvem, né? E no caso, Chaplin representa um neurótico que, em decorrência da forma de organizar o trabalho, acaba reproduzindo fora mesmo da situação de trabalho uma série de comportamentos que ele precisa desenvolver nas situações de trabalho. Uma outra perspectiva de trabalho que vem sendo muito estudada hoje, ou um agrupamento de trabalhadores que vem sendo muito estudado por repetir vários aspectos ligados a esse modo de gestão na atualidade e que constitui um grupo de profissionais um pouco mais recente, são aqueles que trabalham com teletrabalho. Então, hoje existem uma série de pesquisas que procuram entender um pouco mais como essa forma de trabalho bem recente sofre toda essa influência, né? E eu digo esse sofre porque vem sendo verificada uma série de decorrências para a saúde mental desses trabalhadores em função das características do trabalho. Bom, mas que outros modos de gestão então nós encontramos e que características elas vão apresentar de modo determinante, né? Ou as principais características e que decorrências elas têm para a saúde física e a saúde mental do trabalhador. Então, um outro modo de gestão é a tecnocracia, que é diretamente relacionado à forma de desenvolver o trabalho na burocracia. A burocracia, então, vai ser caracterizada ainda por uma divisão do trabalho mais parcelada, principalmente do ponto de vista administrativo, já que a burocracia, né, a ideia vem de bureau, ou seja, as mesas, o trabalho mais ligado ao Estado, a existência de um grande número de regulamentos, então trabalho regulado, com regras, normas formalizadas, que procuram, então, pensar, analisar todas as diferentes possibilidades de ocorrências, né, e de situações que normatizam, que caracterizam o trabalho burocrático, uma valorização grande, então, do especialista, né, de modo especial, o especialista relacionado ao ambiente administrativo, com a predominância, então, de todo um conhecimento que é plenamente definido, segundo as características que são trazidas pelo modelo ideal burocrático de Weber, onde existia preocupação em prescrever todas as situações possíveis, de modo que os técnicos e especialistas pudessem responder de modo adequado a situações que eles precisam atender por meio da burocracia, uma grande centralização do poder, que é então referendada e analisada a partir de modo especial da estrutura da organização, e que vai se refletir não de modo especial na prescrição do que é a burocracia, do que é o modelo ideal de burocracia, mas de modo especial no que se chamam nas disfunções da burocracia. Então, os problemas que vocês viram, que está descrito aí como uma dificuldade do ponto de vista da comunicação, não é uma característica do modelo desejável de burocracia, mas é, na verdade, resultado das ditas disfunções que decorrem muitas vezes do próprio excesso da preocupação em normatizar todas as questões ligadas às técnicas de trabalho. Há uma preocupação grande, então, ao administrador cabe essa grande tarefa de controlar de modo rígido, que é representado muitas vezes de forma jocosa, com exemplos de excesso de carimbos e assinaturas. Pouca autonomia, então, que vai ser reflexo também de todo modo como as relações ocorrem, a comunicação, a prescrição nas características de comportamento, a comunicação, e então, como decorrência, uma limitada possibilidade de expressão das pessoas, né, que vai ser restrita, então, aos aspectos ditos mais formais. Então, ocorre uma grande formalização nas relações de trabalho. O que vai decorrer, então, desse processo, que é um processo mais técnico, com predominância, então, de todas essas disfunções que decorreram dessa normatização nos processos de trabalho com a burocracia? Nós vamos ver, então, que do ponto de vista da saúde física e mental, os principais impactos, eles vão ser verificados, então, em que situações? Na saúde física, nós vamos ver que deixam de existir tantos problemas ligados à questão física de modo direto e permanecem problemas já encontrados lá no Taylorismo, como problemas cardiovasculares, fadiga, insônia e úlceras, e do ponto de vista da saúde mental, sofrimento, esgotamento profissional, ou aquilo que atualmente vem sendo estudado, denominado de burnout, e um conflito entre a gestão presente e a gestão real. De modo especial, surge a preocupação com essa questão entre a gestão re real e a gestão prescrita, como um aspecto muito importante. Por quê? Porque o excesso de normatização faz com que em muitos momentos haja dificuldade de que todos estejamos a todo momento respondendo a todas as prescrições. Então, de modo especial, se vocês estudaram um pouco sobre a cultura brasileira, vocês vão ver que, né, embora não seja às vezes tão estudado, mas aquilo que se fala do jeitinho brasileiro é um aspecto fundamental para se entender muitas vezes no Brasil a dificuldade entre o prescrito e o real. Numa perspectiva mais burocrática, muitas vezes nós brasileiros temos dificuldade em seguir tanto essa normatização e isso traz esses reflexos todos na saúde, no sofrimento que as pessoas têm para responder de forma adequada a todas as prescrições, que leva muitas vezes ao que é esse esgotamento profissional. Ou seja, o burnout que vai se manifestar de modo que muitas vezes as pessoas não apresentam mais interesse, motivação, elas apresentam um esgotamento que impossibilita, inclusive, que elas venham a continuar trabalhando nas mesmas atividades em função das dificuldades que elas encontram de retornar às mesmas situações de trabalho. Então, esses são aspectos determinantes que vão se diferenciando em relação ao taylorismo. O que então nós temos além dessa perspectiva taylorista, e que é importante salientar que tanto no taylorismo quanto no modelo burocrático ou tecnocrático, não são perspectivas que, embora venham sendo alteradas, não são perspectivas que deixaram de existir. O professor Sigmar Malvese costuma dizer que, utilizar uma analogia, que em termos de gestão, de modos de gestão no Brasil, nós nos encontramos muitas vezes com um pé no caiaque e o outro pé no jet ski. Parece uma brincadeira, né, mas vocês que administram, que trabalham em organizações, eu também, né, e todos que trabalham, acredito que concordem que, ao mesmo tempo que nós temos determinados modos de gestão que vêm como resultante da própria cultura das nossas organizações, da formação dos nossos administradores, da formação dos próprios proprietários das organizações, dos técnicos, dos trabalhadores, elas respondem hoje às exigências mais atuais em termos de tecnologias, né, tecnologias gerenciais, tecnologias em termos de inovações socio-organizacionais e também as tecnologias que são aquelas mais tradicionais, que envolvem então o uso de equipamentos, computadores e assim por diante. Então, isso representa o que seria o esperado em termos de desenvolvimento de formas de gestão mais alinhadas com excelência, como nós vamos estar vendo a partir de agora. Mas nós também temos aqueles tipos de organizações nas quais predominam características muito tradicionais, paternalistas, que muitas vezes são ditas até pré-tayloristas. Então, nessa perspectiva que se aproxima mais da ideia de um jet ski com a sua rapidez, velocidade, a ideia de diferentes manobras radicais, inclusive, né, nós temos um modo de gestão muito atual, que é uma preocupação das diversas organizações, com a qualidade total. Então, a qualidade total busca a excelência por meio do incremento do trabalho e vai se refletir, então, em maior autonomia no trabalho, em alto grau de responsabilidade, tanto de gestores quanto dos trabalhadores, a busca de recompensas, sejam elas as recompensas mais explícitas por meio de benefícios, né, que seriam as ditas recompensas materiais, como nas mais diversas recompensas simbólicas, que vêm justamente das preocupações e das contribuições, por exemplo, dos psicólogos, quando se preocupam em entender que tipo de recompensas simbólicas são mais efetivas com o trabalhador. Então, vocês veem, por exemplo, em vários locais a apresentação de fotografias do trabalhador do mês, que é um modo de recompensar de uma forma simbólica, um aperto de mão, a entrega de determinada recompensa material, mas que tem um caráter mais simbólico, como uma placa, como o reconhecimento em um auditório, frente aos colegas de trabalho e assim por diante. Então, todos esses são aspectos que, junto, por exemplo, com uma preocupação com relações hierárquicas que diminuam a quantidade de graus, né, a hierarquia, uma maior proximidade, vão ser importantes para que exista uma alteração nessas relações e que permitam, por exemplo, maior flexibilidade nas relações que ocorrem dentro das organizações, nos relacionamentos, em gerar e reduzir também a ocorrência de problemas de comunicação, que nós vimos que era um dos problemas ocorridos com a burocracia. E além da preocupação efetiva com dois elementos principais que passam a se intensificar e exigir um trabalho maior, tanto de psicólogos como de administradores, que é um incremento em termos de qualificação, que vai trazer hoje toda a preocupação, então, dos administradores e dos psicólogos em como desenvolver as competências dos trabalhadores, voltados, então, para um trabalho de excelência e um trabalho, então, muitas vezes, vai ser polivalente. E, para isso, todo o trabalho de como recrutar, como selecionar as pessoas que estejam, então, mais preparadas para trabalhar nesse ambiente no qual a excelência será um aspecto determinante. E quais, então, são os aspectos mais verificados do ponto de vista da excelência no ambiente de trabalho e que reflexos eles têm para a saúde física e a saúde mental do trabalhador? Então, vocês verificam que do ponto de vista da saúde física, vocês já têm aí, né, o que predomina nos modos de gestão, problemas cardiovasculares, úlceras, insônia e um acréscimo relacionado a questões, por exemplo, ligadas a enxaqueca. Né? O que se verifica de modo especial nessa questão do uso da excelência são aspectos mais ligados à saúde mental. Novamente, a questão do esgotamento profissional, né? De modo especial foram verificados no Japão e algumas sociedades onde as exigências são muito intensificadas, a ocorrência de suicídios, de modo especial nos processos de implantação da gestão da qualidade total, com toda a ênfase na certificação, que levou a um elevado grau de estresse, como nós vamos estar vendo posteriormente, e que leva também a alguns aspectos que são bastante criticados, que é muitas vezes a ideia de que quando se desenvolve muito, quando o indivíduo absorve de modo excessivo essa ideia da excelência, muitas vezes aparece uma ideia de um elevado poder, uma elevada invulnerabilidade. E muitas vezes isso acarreta um estresse, acarreta reflexos na saúde mental e que muitas vezes o trabalhador, então, ele não consegue verificar o quanto ele está absorto pelas próprias exigências, né? Diversos autores vão dizer que esse modo de gestão pela excelência, ele vai muitas vezes transpor as aprendizagens e aos trabalhos que são desenvolvidos na organização, seja ela uma indústria ou seja ela em termos de serviço. E o funcionário vai absorver, muitas vezes, de forma tão efetiva os comportamentos, as ações, os processos mentais que ali são desenvolvidos, que fazem com que ele permaneça constantemente absorto com as situações e com o contexto relacionado ao trabalho, procurando então sempre incrementar, melhorar, o que faz com que ele esteja pensando nas situações de lazer, em vários outros ambientes, no próprio ambiente social, como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar a limpeza, a organização? E isso geraria, então, diversas situações de estresse, até nas situações, nas situações pessoais. Aí eu lembro de quando eu desenvolvi minha tese relacionada justamente aos reflexos das situações de excelência em ambientes pessoais, boa parte das vezes os trabalhadores, por exemplo, relatavam que constantemente as esposas ou os próprios filhos diziam: nossa, pai, mas você está ficando meio chato desde que você começou a falar o tempo todo nesse negócio de excelência. Então, tudo tem que ser aproveitado dentro de casa, faz o bolinho, cuida da limpeza, da organização do seu quarto e assim por diante. Então, essa é uma situação na qual precisa se pensar nos graus da absorção. É claro que é importante, todos nós queremos um trabalho de excelência e todas as organizações precisam dessa qualidade. Que muitas vezes, eu estou chamando a atenção, é a necessidade do grau. Muitas vezes o funcionário adoece por esse excesso de preocupação também com essa situação, né? E que pode levar a um adoecimento maior ou a situações de estresse, né? Então, o que consiste esse estresse? O estresse, de modo geral, pode ser caracterizada como uma síndrome específica constituída por todas as alterações não específicas produzidas no sistema biológico. Se ele é o autor mais tradicional que trabalha com a questão do estresse, e que nós vamos ver que não necessariamente o estresse tem essa característica só negativa. Nós estamos aqui, pela questão do tempo, trazendo uma ênfase aos aspectos que podem ser dificultadores no trabalho do administrador quando ele encontra vários trabalhadores estressados ou quando ele próprio se encontra num grau de estresse elevado. Mas é importante salientar que existe o eu estresse, que é quando nós estamos estressados por situações que são positivas, são agradáveis. Nós podemos estar estressados, por exemplo, porque no meu caso estou gravando na véspera de um feriado. Digamos que eu estivesse estressada com uma viagem agradável. Também é uma situação de estresse que gera uma instabilidade nas pessoas. Mas nos interessa aqui, de modo especial, as situações que são as situações do dito de estresse, que são aquelas justamente que o administrador precisa gerir e administrar, que vão ser caracterizadas, então, como um estado de desequilíbrio da pessoa que se instala quando ela está submetida a uma série de tensões que são suficientemente fortes ou suficientemente persistentes e relacionadas à situação de trabalho ou, muitas vezes, o que vocês precisam gerir, que são situações pessoais, mas que estão interferindo nas situações de trabalho. Então, como trabalhar com essas questões quando nós temos trabalhadores cujas situações pessoais também interferem e levam a que o estresse ele seja potencializado também na situação de trabalho? Mas o que que constitui, o que que contribui para que ocorra, então, esse estresse? Quais são as condições de trabalho, então, que já são identificadas hoje como as principais situações geradoras de estresse em função das características do trabalho? Então, as principais são as próprias condições ambientais. Então, excesso de ruído, temperatura, vibração, iluminação, poluição, a própria distribuição das pessoas no ambiente de trabalho. Muitas vezes, como os alunos relataram outro dia em sala de aula: ah, professora, o nosso ambiente de trabalho ele é estressante porque ele é muito aberto. Todos nós temos contato uns com os outros e ocorre que há muita conversa, nós temos dificuldade em conversar, às vezes, e atender da forma mais adequada ao cliente em função disso. E o outro aluno já disse: olha, nosso problema é exatamente o contrário, né? Nós temos um ambiente tão fechado que muitas vezes nós temos problemas em relação a esse ambiente, cada um na sua sala e separado. Isso gera problemas de comunicação e muitas vezes gera também problemas de estresse em função da dificuldade de contactar quando cada um fica em ambientes mais isolados. Outro aspecto muito importante que vem sendo citado como o principal é o próprio processo de organização do trabalho. Então, em um tipo de modo de gestão e organização do trabalho, como taylorista, onde predomina, como nós falamos rapidamente antes, uma monotonia, quando existem muitas atividades repetitivas, fragmentadas, existe uma tendência maior a se gerar estresse. Existe uma tendência maior ligada também à questão que eu falei antes do ambiente, que as pessoas tenham dificuldade em conversar, em trocar ideias, em gerar um processo melhor de comunicação, que também gere uma melhor forma de fazer o trabalho, então, um fluxo de trabalho mais efetivo e também gera, então, as dificuldades para os gestores. E um outro aspecto é o próprio conteúdo do trabalho, né? Então, questões do ponto de vista, de modo especial, da saúde mental, como conflitos e ambiguidades de papel, como, por exemplo, quando os gestores não têm bem definidas quais são as suas atribuições, há uma confusão em termos de papéis de gestores, de níveis hierárquicos ou das funções exercidas pelos próprios trabalhadores, existe uma tendência a um alto grau de estresse. Além da questão da sobrecarga, né? A sobrecarga é uma questão muito importante, por quê? Porque ela tende a ser um fator gerador de grande estresse, principalmente associada à falta de autonomia. Mas também é interessante verificar que, em graus menores, também a carga pouco efetiva, ou seja, a pouca quantidade de trabalho, é geradora de estresse. A sobrecarga sempre é mais geradora de estresse, mas a falta de carga de trabalho também gera uma série de reflexos sobre o trabalho e sobre o estresse do trabalhador ou do gestor. Bom, uma quarta forma, um quarto modo de gerir o trabalho, então, é na perspectiva participativa. O que que consiste, então, o trabalho no modo de gestão mais participativo? Como o próprio nome diz, a participação das pessoas é mais efetiva nos diversos níveis, tanto na organização do trabalho, como na decisão, como em algum tipo de organização, a própria distribuição, a divisão dos resultados da organização. Aí nós vamos encontrar de modo mais efetivo nas cooperativas e em determinadas formas de organizações, constituição das organizações, que são aquelas mais voltadas para os processos de cogestão ou de autogestão das organizações. E que reflexos nós vamos encontrar, então, da participação na organização dos trabalhadores, na própria saúde desses trabalhadores e como eles vão se relacionar com o ambiente de trabalho, né, em termos da sua subjetividade? Que tem se verificado, então, em diversos estudos e pesquisa, que entre as quatro formas de gestão que nós verificamos ou modos, né, quanto maior o grau de participação, a tendência é que exista um grau maior de saúde no ambiente de trabalho. Por quê? Porque existe uma maior participação em termos de reorganização do trabalho, da organização do trabalho, existe uma tendência maior por meio da participação a um grau maior de democratização. Existe uma tendência, então, que os feedbacks, o conhecimento, as experiências, elas sejam mais compartilhadas à medida em que os processos de comunicação são mais efetivos. A responsabilidade tende a ser mais efetiva. E, em geral, isso vai se refletir também em aspectos fundamentais na organização, que são uma melhoria no clima da organização, na saúde e na segurança do trabalho. Também, embora não seja tratado no livro de vocês, se verifica que existe algum grau de estresse que pode ser considerado elevado em função da própria exigência na participação. Nem sempre as pessoas e os próprios funcionários, eles estão habituados ou preparados para a participação. Então, mesmo na implantação da gestão da qualidade, no modelo de excelência, que já prevê um grau de participação, muitas vezes, quando a exigência em termos desse grau de participação é muito elevado, ocorre que as pessoas tem algum grau de estresse, porque precisamos aprender também a participar. Não é algo que todas as pessoas estejam preparadas. Então, a própria participação precisa ser aprendida e efetivada nas situações de trabalho. Existe uma preocupação hoje com algumas situações que fogem de modo mais específico ao modo de gestão, mas que tem sido objeto da preocupação tanto de administradores como de psicólogos, né? E no caso de psicólogos é uma área de interesse em relação ao qual eu tenho trabalhado e pesquisado, que é o aspecto do desemprego e os reflexos do desemprego tanto para trabalhadores que estão fora das organizações, né, e que estão, então seriam aqueles mais sujeitos aos quatro modos de gestão que nós vimos até então, quanto aqueles que estão fora desse ambiente específico das organizações, que são os desempregados. Por que que o desemprego também tem reflexo sobre aqueles que estão no ambiente de trabalho? Porque muitas vezes eles estão estressados, que o próprio modo de gestão leva a que eles estejam excessivamente preocupados com a possibilidade de vir a se tornar desempregados também, né? Ou porque a própria organização está vivenciando, em função da concorrência e do ambiente, situações que os colocam na condição de possível desemprego, né? Então, o desemprego, como eu já disse, vai extrapolar esses quatro modos de gestão, né? Mas é um aspecto importante de ser considerado em função desse contexto no qual o desempregado ele vai perder os seus principais pontos de referência, né? E vai ocorrer aquilo que nós falamos em termos da psicologia, dificuldades do ponto de vista da sua identidade, muitas vezes caracterizada como uma crise de identidade. Quem eu sou como um sujeito desempregado? O que eu posso fazer? Normalmente, o nosso trabalho é um referencial muito importante em termos de nós dizermos para nós próprios e para os outros quem nós somos. Então, eu sou a professora Suzana da Rosa Tolfo, da UFSC. Né? Muitos de vocês, possivelmente, vêm a verificar aquilo que, às vezes, eu digo, que o local onde nós trabalhamos se torna um certo sobrenome. Então, por isso, a identidade está tão relacionada ao trabalho. E as preocupações com o ambiente e as condições de desemprego, eles passam a ser muito importantes para o psicólogo que atua de modo especial com a área de trabalho. E a situação de modo especial prolongada de desemprego, muitas vezes, ela vai levar a um adoecimento do ponto de vista de doenças crônicas, como depressão e burnout, com dificuldades de voltar a uma situação de maior equilíbrio do ponto de vista da saúde mental, e muitas vezes ela vai levar à ocorrência de situações mais extremas, como o próprio suicídio, né, que não é incomum que ocorra casos em função da própria pessoa não identificar condições de alteração nessa condição que ela vive, né, o que muitas vezes vai se dizer que o indivíduo acaba identificando que ele chegou a uma situação de morte social. Sintetizando, então, essa nossa disciplina sobre psicologia, nós verificamos que todos esses aspectos comportamentais, os processos mentais, contribuem para o entendimento do homem na sua relação com o trabalho, seja dentro de uma organização ou seja as decorrências em função dele se encontrar fora de uma organização tradicional de trabalho, atuando, então, com um trabalho na perspectiva tradicional, realizado dentro da organização num espaço e num tempo definido. E esperamos, então, que vocês tenham compreendido melhor o que a psicologia pode auxiliar nas ações, nos comportamentos de administrar uma organização. E de forma muito sintética, vocês têm aí, então, um esquema que procura representar aquilo que nós viemos tratando nessas quatro unidades que vocês têm no livro de vocês, que a psicologia das organizações e do trabalho, ela vai contribuir para o entendimento, então, desses fenômenos que são o seu objeto de estudo e que vão ser tratados, então, vão ser estudados e vão ser analisados nas organizações ou fora dela no contexto social, naquilo que se referem às pessoas, aos grupos e às organizações e como, na interação, na compreensão de cada um desses níveis, é possível entender o trabalho e melhorar, desempenhar, desenvolver cada vez o trabalho, o grande desafio que é administrar bem a atuação das pessoas, dos profissionais na organização. O meu convite, então, agora a vocês é que coloquem em prática esses conhecimentos, essas competências que nós esperamos que vocês tenham desenvolvido com os conhecimentos ligados à psicologia. Estaremos conversando em outros momentos, então, e um bom trabalho a todos vocês.